UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está sintonizado aqui na UFMG Educativa, Estação do Conhecimento. Como prometido, tem hora de entrevista agora. Começa neste sábado em Belo Horizonte a terceira semana afro-latina, que busca uma imersão prática no universo musical afro-americano. São ofertadas a palestra O Batá e a Santeria Cubana e as oficinas de Bloco de Conga, Batá Iniciante e Batá Intermediário. Eu conversei com a musicista, idealizadora e realizadora do evento, Luísa Brina, e também com o professor de Olodum, José Esquerdo, que vai ministrar as oficinas. As entrevistas você ouve agora. Esse tema da terceira semana afrolatina, encontros, de onde que ele vem? É encontro de quem?
A semana afrolatina surgiu de uma ideia de trazer pessoas para a cidade de Belo Horizonte para ministrar oficinas, para trazer informações sobre essa música, o que é produzido na América Latina, com a raiz africana, essas misturas, a partir de uma carência, assim, uma necessidade, eu acho que a gente percebeu, da cidade, uma vontade de estudar esse tipo de linguagem. E aí o encontro propõe isso, o encontro entre mestres da cultura popular, afro-latina, que trabalham com isso, com pessoas aqui da cidade que estejam com vontade de estudar essa linguagem, de aprofundar.
Você pode falar um pouco das oficinas que fazem parte da programação?
Vai ter uma semana de oficina, que é a semana que vem, de segunda a sexta. Vai ter, pelas manhãs, vão ter oficina de batá. Os batá são os tambores da Santeria Cubana, que é a tradição, o candomblé de Cuba, assim. E o tambor que se toca chama batá, que é um tambor que se toca de lado, sentado, assim, se toca dos dois lados. É muito legal, é muito rico, assim, é uma linguagem bem diferente, que trabalha polirritmia, trabalha várias questões musicais, uma linguagem muito rica. Isso vai ter essa oficina pelas manhãs, vai ter turma de iniciante na segunda, na quarta e na sexta, e turma para quem já tem alguma experiência com essa linguagem, que já toca percussão há mais tempo, na terça e quinta de manhã, no Centro Cultural do Padre Eustáquio. E à tarde vai ter oficina de bloco de conga, e aí vai ser trabalhado esse ritmo e também alguns outros ritmos. É como o bembê, a cúmbia, que são ritmos da América Latina. Existe um bloco de conga lá no Rio de Janeiro, na verdade, que existia essa oficina lá no Rio, na Fundição Progresso. E aí a gente teve vontade de trazer isso para Belo Horizonte também, para formar esse bloco. E quem vai dar essas oficinas é o José Esquerdo, que é um chileno que morou em Cuba um tempo, estudou lá essas linguagens, viajou pela América Latina inteira, foi para Salvador, morou um tempo em Salvador. Depois foi para o Rio, ficou um tempo no Rio de Janeiro, montou o bloco de conga lá. E atualmente ele está de novo em Salvador, dando aula no Olodum e na Pracatum, que é a escola do Carlinhos Brown.
Luísa, como você falou, as oficinas elas ocorrem no Centro Cultural Padre Eustáquio, né? E tem também o NECUP, Núcleo de Estudos de Cultura Popular. Fala um pouco desses lugares para a gente.
O Centro Cultural do Padre Eustáquio é um centro cultural da prefeitura, E vai ser realizada as oficinas de batá lá de manhã, pelas manhãs. Lá tem uma programação cultural, já tem uma história de ter aulas de percussão lá toda quinta-feira à tarde. Então tem um público já do lugar que tem esse hábito de ter essa coisa com a percussão. E também à tarde vai ser as oficinas de bloco de conga no NECUP, que é o Núcleo de Estudos em Cultura Popular, que também tem uma tradição aí de estudo de música, de percussão. É muito legal.
Tá bom, Luísa, muito obrigada.
Obrigada a você.
Tá bom, um abraço.
Outro.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu conversei com a musicista, idealizadora e realizadora da terceira semana afro-latina, Luísa Brina. Agora você ouve a entrevista com o professor de Olodum, que vai ministrar as oficinas do evento, José Esquerdo. Vamos começar do começo então, professor. O que é a música afro-latina?
Na verdade, tem muitas formas de se chamar, né? Especificamente nas aulas que vamos trabalhar, vamos fazer principalmente ritmos de origem yorubá, matriz africana, não? De Cuba. especificamente com os tambores batá, que são, de certa forma, uma das maiores influências percussivas na música cubana, instrumento que nasce na África, na região de Niger e Benin, e que chegou na diáspora, né, africana, a diferentes países da América Latina. Em Cuba se manteve uma tradição muito forte dentro da religião que é conhecida como regla de Ocha ou santeria, e que tem uma estreita ligação com os toques, as cantigas e todo o saber religioso que também se desenvolveu aqui em Salvador, né? Aqui em Salvador de Bahia. Esse é também um dos focos do nosso trabalho que vamos desenvolver lá. É um pouco fazer um análise comparativo entre o que aconteceu lá em Cuba e o que acontece aqui em Bahia, né?
E é muito diferente?
Bom, tem diferenças bem importantes em vários aspectos, né? Tanto religiosos como estéticos, específicos da percussão, da dança, da relação com a dança. Mas, por outro lado, são muito significativas as semelhanças. Tem cantigas que se mantiveram muito semelhantes. Depois de todos esses anos, já tanto no candomblé como na santeria, as melodias, a relação com a clave, gestos da dança, estão muito comunicados, né? As palavras, a função ritual, muitas coisas se mantiveram de maneira muito limpa, né?
Professor, o senhor já passou pelo Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Brasil e Cuba. O senhor vê alguma diferença entre esses países quanto à apropriação da cultura afro?
Milhões. É. Milhões de diferenças.
São falar muitas. Algumas pra gente.
Na verdade, eu acho que a miscigenação se deu de formas muito diferentes. Eu acho que falar de países já é uma coisa muito genérica, assim. Eu aqui, especificamente em Salvador, ou seja, em Brasil, eu já tive a oportunidade de trabalhar principalmente no Rio e aqui em Salvador, e as diferenças já entre essas duas culturas, dois povos, que tem uma forte herança percussiva e uma forte influência também na música brasileira, é extremamente diferente. A forma de tocar, a forma em que se transmite o conhecimento, o processo de ensino-aprendizagem que existe também é bem diferente, a influência, como se está adotando, qual é a relação da sociedade também com as manifestações culturais de matriz africana. Eu acho que está passando por uma mutação bem, bem forte. É um processo que eu acho que está vivo, só que está passando por momentos bem complexos, né? Tem muito preconceito, muita dificuldade às vezes de se expressar de forma natural. Constantemente tem uma forte tendência a se homogeneizar os processos frente ao que é o mercado, a mídia, né? E isso eu acho que faz de certa forma que algumas das mais importantes facetas estão se perdendo em alguns aspectos. Muita diferença. Em Peru se deu de uma forma, em Bolívia, por exemplo, há uma grande influência indígena também. Aqui em Salvador, eu acho que a força do legado africano é muito maior, eu acho, dos lugares que eu já conheci aqui no Brasil.
Professor, última pergunta. O senhor tem experiências ligadas a escolas formais de música, como o Instituto Superior de Arte de Havana, e também escolas de samba e blocos de carnaval. São maneiras diferentes de fazer música?
Eu acho que tudo depende principalmente das pessoas que estão participando, né? Mais que seja uma universidade ou que seja numa instituição, uma ONG. Na verdade, é a comunidade de aprendizes que somos os que fazemos o processo. Acho que a diferença maior é essa. Aqui, por exemplo, em Salvador tem uma forte herança percussiva, portanto, o desempenho que obtemos aqui nas aulas faz referência a essa riqueza também. No Rio, por exemplo, tinha muitas pessoas, músicos de outros instrumentos, que também tiveram uma grande um grande interesse em participar das aulas. Na verdade, eram pouquíssimos percussionistas os que participavam, eram mais, sei lá, pianistas, violinistas, instrumentos de sopro, músicos de, desde música erudita até música popular, principalmente, né? E os resultados também foram ótimos, né? Porque o conhecimento harmônico, o conhecimento musical que existe lá no Rio é incrível, assim, e as pessoas conseguiram desenvolver um trabalho muito lindo. Isso também levou a montar uma, a gente botou o nome de orquestra, né, de conga, onde tinha também sopros, conseguimos fazer várias músicas, arranjos de compositores brasileiros, cubanos, foi bem interessante, né?
Chegamos ao fim da nossa entrevista. Professor, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa?
Bom, eu queria convidar a todas as pessoas que se sintam à vontade de participar. Não tem que ter grandes conhecimentos. O que sim tem que ser é uma familiaridade. Tem que gostar da percussão. Tem que ser dessas pessoas que ou que se dedicam a tocar música, a tocar outros instrumentos, a tocar tambor. Ou que gostam de batucar, de dançar, cantar e tocar juntos. Falar outras línguas e outras linguagens musicais.
Então tá bom, é isso aí. Fica o convite do professor José Esquerdo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio FMG Educativa.
Muito obrigado pela cobertura, pela ajuda, pelo apoio também. E valeu.
Tchau, tchau.
Obrigado, tchau.
Você ouviu a musicista, idealizadora e realizadora da terceira semana afro-latina, Luísa Brina, e também o professor de Olodum, que vai ministrar as oficinas do evento, José Esquerdo. A programação você confere na página do evento no Facebook, www.facebook.com/semanaafrolatina. A abertura é neste sábado, às 11h30 da manhã, no Centro Cultural Padre Eustáquio. O endereço é Rua Jacutinga, número 821, Padre Eustáquio.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.